Você vai sentir o medo e a dor que só os humanos
que escutaram esse podcast
conhecem.
Esse episódio não é recomendado para quem mete o louco o tempo todo tentando se dar bem em cima das pessoas que trabalham num lugar legal. Esse tipo de gente passiva-agressiva precisa mais é tomar uma surra daquelas para aprender que a vida não é um jardim de infância. Na vida real, quem chora mais alto não ganha brinquedo, ganha porrada na cara.
Muito bem, senhoras e senhores, latrineiros e latrineiras! Estamos aqui maravilhosamente, mais uma vez, dando uma olhada em assuntos aleatórios. Tem uma bancada considerável hoje aqui. Não sei por que esse lance de bancada, essa putaria de podcast ter bancada, isso é culpa do Cid do Não Ovo, lá do Não Salvo, aquele mesmo Cid Cidoso, que ele sempre começa, vai essa bancada, aí você fica nesse negócio na mente, né? Quando tem mais de uma pessoa no mesmo podcast, você fica falando, ah, na nossa bancada. Culpa tua, Cid, culpa sua, que lavou minha mente com essa porra. Mas eu tenho aqui junto comigo nessa privada, nesta latrina, várias pessoas, e elas vão aparecer aleatoriamente e falar aleatoriamente durante o podcast, foda-se, simples assim. Pois hoje eu trago a vocês o convite de falarmos do seguinte tema: fogo na caixa d'água. Sabe quando a caixa d'água pega fogo, gente? Quando tá cheia de cachaça! Hoje é dia de cachaça, carai! Que isso aí, então, gnoma, sete pele, filho da puta, todos vocês aqui. Hoje é dia de cachaça, carai, porra!
O que é o sete pele? Eu não entendi até hoje.
Existem alguns sinônimos. Mochila de criança, pata rachada, sete pele, Beuzebu. É tudo sinônimo. Mano, é porque aquele lance que o capeta fica mudando de forma, que ele tá na cara de quem você menos espera, entendeu? Então, sete pele, ele parece várias pessoas. Ele é um transformista.
Eu achei que ele tinha falado daquela... Não, é que eu achei que ele tinha falado das coisas que a gente importa pra cá, aí a gente trabalha junto, é uma merda.
Entendi. Não, justo, justo. Quanto à mochila de criança, pra mim, é o nome mais fantástico do capeta até hoje. É mágico esse nome. Mas honrando toda a satanagem que nós temos aqui, Pedro, você é o maior alcoólatra da mesa. Por gentileza, esse tema é seu. Você é o cara que bebe uma caixa d'água de pinga e não fica bêbado. Portanto, você é um posto de gasolina humano. Então, nos honre com a sua presença. Hoje as histórias são só de bebedeira, cachaça e de resistência ao álcool, que é o seu caso. Você é o proérdio humano.
Eu não entendi o que eu deveria falar após isso.
Ele é tão contra...
Você devia ter aberto uma lata, tipo, tss, no microfone. Teria sido fantástico.
Mas eu entendo o seguinte, tipo... O problema é que, assim, as pessoas bebem. E tem gente que bebe e gosta de... entrar naquele estado de que você vai fazer coisas que você não faria normalmente, né? Tipo, vai mudar a sua personalidade, fala, nossa senhora, eu dei pra oito caras e eu não sabia e tal. Só que assim, o beber, primeiro que eu bebo muito menos do que eu bebia antes, né? Porque era um problema, né?
O problema é foda.
Alguns chamam de alcoolismo.
Eu sabia que ia chegar nisso em algum momento, mano. É óbvio que ia chegar nisso. Demorou até.
Chegou minha hora aqui de...
assim, pra mim, essa coisa de beber tem toda a trajetória de você beber. Porque tem um monte de gente que, sei lá, o cara pega uma pinga, aquelas pinga pitu da vida lá e, mano, o cara desmaia na rua. Tem toda a experiência. Você vai lá, se reúne, conversa sobre coisas absolutamente irrelevantes. Você volta pra casa feliz, né? Não é aquela coisa de não ficar... Não, é só você chegar, beber, ficar de boa, você saber o seu limite.
E quando você é um cara que tá acostumado a beber na Europa, tá com todo aquele circuito europeu de álcool no sangue, e daí você de repente se vê no Brasil cheio de Itaipava e Brahma e fala, essa é a minha opção agora.
Tem pessoas que vão pra outro país... E vem com algum trauma que eu só posso atribuir a, não sei, crack, como é que pode dizer, ácido, só que só com bad trips. Aí o que acontece? Ele tá no país desenvolvido e fala, mano, eu vou ser um merda aqui. Então o que ele faz? Eu vou sair daqui e eu vou ser um merda num país que nunca vai dar certo. Aí ele vem do Brasil. Eu não sei porque é o seguinte, né? Tipo, mano, faz o que quer. É aquela coisa, mano, quem faz, não fala. Faz e seja feliz, velho.
Então, mas aí é que tá o segredo. Você percebe se a pessoa deu ou não?
Chega relaxada, tá ligado?
Entendeu? Quando você vai falar um oi, a pessoa vem aí, vem ela felizona, tá?
Yeah.
Igual como se tivesse bebido. Segue o baile.
Eu acho triste isso, né? Porque o vale mais a pena falar do que o fazer, né? Tipo, vai no seu lugar, meu, se divirta, faz as barbeiragens que você acha que tem que fazer. Beleza. Só que cala a boca. Sabe que a parte legal de fazer coisas muito foda é não falar pra ninguém. Essa é a definição. É.
Quer dizer que você pode fazer coisas incríveis e você não precisa ficar se gabando. Por exemplo, nossa, eu fui na balada, usei ácido pra caralho, nossa, foi foda, transei com 25 pessoas ao mesmo tempo, filmaram gozando na minha cara, eu também caguei no peito de todo mundo, esfreguei bosta no chão. Você não precisa falar nada disso, você pode só fazer, sim, né? E
os
pronto.
Os assuntos surgem na vida, né?
A síndrome de Estocolmo define a galera. Tipo, eu vou entrar numa rotina merda, eu vou me fuder, mas eu vou defender essa rotina com todas as minhas forças.
Outra pessoa que gosta de tocar pandeira no,
essa
no carnaval
foi
lá. Em algum
lugar. Eu acho que assim... Se, primeira coisa, se você fede, você devia se
nossa,
preocupar.
Para.
Você sabe que você fede. Você sabe que quando, sei lá, se tira a jaqueta, coloca no chão, aí vê aquele cheiro de rato morto. Aí você fala, não devia ser normal o cheiro da minha roupa ser tão forte. Ele tem cor, ele é visível. Dá pra ver aquela fumaça meio roxa, meio azul saindo da roupa. Você fala, mano, eu acho que isso é um problema. Daí você vê e fala, olha, eu tenho que rever minhas amizades. Você tá na rua, andando com um ser desse, você vira e fala, cara, tu tá fedendo? Aí a pessoa vira e fala, puxa, é mesmo? Ela tira a jaqueta e não vai resolver, porque você está fedendo, não é que a sua jaqueta está fedendo. Algo morreu e grudou em você e tá te seguindo. Tá preso em você. A morte abraçou o seu
corpo. O homem tem esfíncter.
É aquele lance de você fazer merda, Giovana, só que no caso literal. Só que você fazer ininterruptamente toda a merda do mundo. É no caso, é você ser... Sempre, todo mundo tem um amigo jaqueta fedida.
Ah, todo mundo.
Todo mundo, todo mundo.
Obviamente.
Daí você vê, tá, sim, você tá lá com os teus brothers, tudo mais e tal, tal e coisa. De repente o jaqueta fedida aparece, aí chega e fala, onde você tava? Tava tocando pandeiro na faculdade. Aí você vira e fala, quê? Aí, mas você não tem 35 anos? Tenho. Você tá tocando pandeiro com a turma da faculdade? Tô. Aí você vai ver, você passa qualquer dia perto da faculdade, tá lá um jovem senhor, lá dos seus 35, um 40 andador. Anos, um monte de jovem com 18, 17 na faculdade, e só o velho louco fedendo, tocando pandeiro loucão, achando que tá arrasando, porque tá mamado até o último grau.
Isso é a vida do cara.
Não, é o...
Isso é a vida do cara.
E tudo que eu tenho a dizer é...
Não,
a
vida, mas é o que eu falo, assim, tem muita, hoje é muito comum, né, as meninas gostarem de meninas, né, especial onde a gente trabalha.
Também? É muito
Pedro, óbvio. Mulher é tão top, mano. Mulher é tão top que, colocaram pau pra ficar ainda melhor, ficou muito foda.
Mulher que é mulher,
muito melhor.
Homem que é mulher.
É, e mulher é tão top que até as minas estão pegando, sim, de tão da hora
até
que é mulher.
Até os gays querem as mulheres. Mulher é
não,
foda, mano.
Não tem
é isso, Pedro. Nenhum. Aceite, velho. Tem,
é
tem mulher com e sem pau de todos os tipos.
Aí você fala, eu entendo porque tem uma pá de mulher virando lésbica. É por sua causa. Você.
Não, até eu. Eu
então, Adriano, virou lésbica.
Não, é, esse cara, ele me deu vontade de ser um ser ermitão pra falar, pra caso um dia... eu comece a sair com outros caras, não tenha nenhuma chance de eu esbarrar nesse filho da puta. Porque é um risco existir um ser humano desse. Não importa se é uma mulher, se é um homem. Um ser que fede tanto é um perigo para todos à sua volta. Eu não consigo imaginar eu vir pro lado e falar, puta que pariu, eu não acredito, eu dormi com essa merda.
Não,
meu
é
Deus do céu. É um perigo.
Que fede, tipo... É que é o nível de cheiro ultrapassa o normal que a gente pode... suportar, assim. É impossível você estar numa sala com 10 pessoas e 10 pessoas estarem procurando um rato morto, e aí quando você vai ver, não é um rato
morto. O rato morto tem CPF, RG,
exatamente,
né?
O rato morto tá dentro do estômago de uma pessoa.
Eu acho que a pessoa tem que ser muito metodista pra conseguir fazer tudo isso feder a esse ponto, cara. Tem que ser de propósito, não é possível.
Não, deixa eu falar.
Que cheiro é esse? Ah, é croquete frito no azeite de rato. Como assim? É alguma coisa muito aleatória. Cara, imagina o sebo que saiu de uma capivara, ficou no chão durante 20 dias, alguém recolheu, derreteu aquele sebo duro do sol e fritou alguma coisa nisso. Esse era o cheiro desse brother, mano. Nossa, olha, eu me arrependo de algumas amizades que eu já tive na vida.
Não, o problema é que assim, tipo, é aquele efeito que eu chamo de, por exemplo, você vai no banheiro da empresa, aí você vai lá, faz o que tem que fazer, aí você coloca aquele Airwick, né? Você vai lá, coloca, empesteia o banheiro com aquilo, você acha que vai resolver. Não, eu não faço.
Você é Pedro que faz.
Não consigo cagar fora de casa.
Sabe o que que anula, real, aqueles bagulhinhos? Depois eu vou perguntar pra meu irmão qual é. É o que você espirra na privada? Não sei o nome daquilo. Tipo...
maconha. Não. Isso anula tudo. E você espirra na privada se você quiser. Você vai, você mata uma pessoa, tem um cadáver apodrecendo há 20 dias ali, você fuma uma tora, some todos os cheiros. Só fica com o cheiro de maconha e mais nada.
É verdade, você pode fumar enquanto você caga também. Melhor do que acender um fósforo. Qual que é o nome daquele...
Que é o coconha, é o nome disso, né? É o famoso coconha.
Qual que é o nome daquele negocinho que espirra na privada e
fica cagar?
Frico. Ou é...
Ah, é o frico, é mesmo, o frico.
É, merda livre. Olha que lindo.
Merda livre!
Merda livre!
É aquela coisa, você, essa pessoa... Não vou usar o nome, né? Mas essa pessoa chegou pra mim e falou assim, olha, Pedro, você fuma e é bizarro porque você não fede a cigarro. Aí sabe qual que é o nome disso? Higiene. É.
Banho.
É.
É exatamente, velho. E aquela coisa, foi que coisa desagradável. Você só trabalhando, fosse, mano, esse cara tá fedendo, mas que quando eu escrevi, esse cara tá fedendo. Te tira do sério. É muito louco isso.
Eu tô aqui, mas eu tô ali, na janela. Vocês sabem o que eu estou fazendo.
Aquela coisa que seu pai não sabe, mas sabe, mas não sabe, mas sabe isso.
Depende, se ela for tão boa no que ela vai fazer agora, é capaz do pai dela também ficar louco e nem perceber o que tá acontecendo.
A Giovana, ela tem aquela coisa de que você olha pra ela a primeira vez e, mano, esta mina fuma maconha que nem o diabo. É a primeira impressão que você tem. Primeiro dia você volta, oi, tudo bem? Oi, meu nome é Pedro e tal. Puta, essa mina fuma maconha pra caralho. Nossa senhora. É o perfil da pessoa. E eu nunca vi esta porra fumando maconha, porque ela nunca chamou a gente.
É justo. Pelo menos é aquele negócio. Tem vários jeitos de você fazer as coisas. Tem gente que, se o leão do Proerd vê na rua, ele começa a espancar. Porque a pessoa... dá pra ver que a droga tá comendo a pessoa viva. Daí você olha e fala, nossa, parece até o seu Madruga. Você, caralho. Aí tá tão destruído pelo tempo que você fala, é o seu Madruga essa porra. Se o leão do Proerd vê na rua, arrebenta na porrada. Só que assim, você tem que se esforçar muito. Você tem que ser um drogado profissional pra você chegar nesse estado de degeneração corpórea. É a mesma coisa. A mesma coisa que o cara que perguntou pra você do cigarro, Pedro. Exige esforço pra você feder a cigarro. Exige esforço pra você ser o seu Madruga humano.
Tem gente que fuma e, mano, você percebe, acabou de conhecer a pessoa. Mano, por que você tá fedendo a cigarro? Mano, toma banho, tem algum tipo de higiene, lava a mão, escova os dentes, entendeu? Tipo, não faz todo mundo passar por o que tá passando, entendeu? E a grande maioria das pessoas não tem isso. E tem gente que, assim, sabe... né, que solta, digamos, olha, eu sendo politicamente correto, solta odores e a pessoa acha que tá tudo bem. Acho que todo mundo tem que aceitar. Eu não tenho que aceitar porra nenhuma. Eu não tô sentindo cheiro nenhum até chegar aqui. Porra. Porque eu parei de fumar, comecei a mastigar chiclete e tal. Eu falo assim, olha, só se ficar uma coisa. Eu venho trabalhando de bicicleta. E eu não tenho, ninguém fala nada, e eu até falo, ninguém fala nada do que falam em relação a você. Você vem de ônibus, filho da puta. Eu venho pedalando.
É justo.
E eu não chego perto do que você é. Tem alguma coisa muito errada aí.
Entendi. Então você pedalando, ou seja, esforço físico, e não fedia a um cara suado, e o cara que vinha sentadinho no ônibus vinha fedendo a esgoto de cigarro.
Exatamente isso. Esse que é o ponto. Mano, são 10 km, tá ligado? Eu tô inteiro. Cheguei mais cedo que você, tomei banho muito antes de você. Você chega meio-dia.
Porra, o cara que vai de bicicleta chegar mais cedo que o cara que vai de ônibus, isso sim demonstra a capacidade da pessoa de não levar a sério o trampo, né? O cara tá no transporte público que anda a 60 por hora e eu tenho trânsito. Ah, você acha que o cara que tá de bicicleta não vai passar no meio dos carros, ser atropelado e morrer, enfim. O cara que tá no ônibus chegar depois do cara que tá de bicicleta, não.
Ah, não, porque vou chegar cedo, vai chegar 11h30. Gente, assim, quando você é adulto, cedo é cedo. Cedo não é 11 horas da manhã. É às 8, é às 7, é às 6.
11 horas da manhã? E já chega fedendo a cigarro? Vai dizer que o cara também chegava a feder a pinga às 11 da manhã,
junto com cigarro. Se fosse pinga ou cigarro, tá tudo certo. Agora feder a merda é um problema.
Puta que pariu! Quer dizer que você pega o cabra, tá lá fumando às 7 da manhã, se caga. Aí, em vez de procurar uma roupa, tenta lavar que ela não consegue, fica fedendo mais. Já é 8 da manhã, ele acende outro cigarro. Aí ele resolve, sei lá, beber e tudo mais. E, puta, já é 9 da manhã. Nisso, ele fuma outro cigarro, tu coloca a calça cagada mesmo porque não achou outra. Já é 10 da manhã, pega o ônibus pra chegar às 11. Cara, você era um sobrevivente, hein?
É, que assim,
mas conta, cara, qual era o outro ponto também?
Você já acordou mais tarde que eu, já chegou muito mais tarde que eu. Aquela coisa, essa pessoa virou pra mim, eu não sei como é que você consegue chegar às 7 horas da manhã. É muito simples, você acorda, toma banho e vai trabalhar. Isso aí não, e depende de horário, só muda o horário que você acorda, né? E eu comecei a fazer isso, e isso é muito sério, é uma confusão. É, eu comecei a vir trabalhar mais cedo exatamente pra evitar isso. Porque começa esse cheiro, essa atmosfera, parece aquele Pokémon do caralho lá que solta fumaça.
Mas pense também os outros pontos de falta de higiene. Por exemplo, teve uma época que eu queria colocar largador, que era uma puta moda que tinha e tal. Não, pô, na minha, pelo menos no ensino médio, né? Colocar largador, enfim. Aí aparece aqueles índio botojuru que tem uma tora na boca, saca? Enfim. Mas de qualquer forma, eu lembrei de um detalhe importante. Tem alargador que fica bonito, fica legal. Mas, como você tá falando de higiene, alargador também tem que ser retirado e lavado, senão ele fede.
Nunca coloquei, mas é muito fácil imaginar a mecânica da como é que a coisa funciona, né?
Mano, o cara tem um alargador e não limpa. Fica um cheiro de merda. Ele tem que ter a parada e lavar. Não tem o que dizer. Higiene é necessário. É, fica aquele cheiro de sebo de cabelo de pica, sabe? Nossa, não sei nem como dizer. É aquele cheiro que extravasa a pessoa. Então, cheiro de sebo de pica na orelha, por exemplo. Então, quando você tá olhando assim pra pessoa, ela tá de calça, normalmente, calça, saia, tanto faz. Você não tá com a cabeça na altura do pau do cara. Então, você não vai cheirar a rola dele. Então, você tá com um cheiro de sebo de pica, porque ele é um nojento filho de uma puta, tudo bem. Você não vai cheirar o pau dele. Mas a orelha do desgraçado tá na altura do seu nariz. E se esse desgraçado não lava o alargador, aquele cheiro de sebo de pica tá direto ali na altura dos teus olhos, na tua cara, na tua boca, na tua fuça, pra você
degustar aquele aroma de podridão. Eu tinha 4 brincos na orelha esquerda e 1 brinco na orelha direita, né? E eu, meu, precisa de manutenção. Se você vai fazer, faça direito. Poxa, eu acho lindo gente bem tatuada, gente com alargador, depende da pessoa, depende como é que coloca.
Obrigado, Pedro.
É, eu soube que tem uma história aí que se alguém desafiar e pagar a tatuagem, você coloca, né?
Novamente, se alguém quiser que eu tatue qualquer coisa, pagando para o preço que eu estabelecer, eu tatuo. Você vai arcar com o preço da tatu e mais o valor que eu quiser cobrar. Então, por exemplo, se você quiser escrever meu cu cheira a esgoto, você pode tatuar isso nas minhas costas, mas só que eu vou te cobrar o preço da tatu e a gente vai fechar um valor pela obra. Aí eu fico ali, sei lá, a gente fecha 1 ano, 2 anos com a sua tatu, pode ser que eu cubra, pode ser que eu não cubra, pode ser que eu até goste dela com o passar do tempo. Então você pagando a minha tatuagem, você pode
me tatuar. Assim, a primeira tatu que eu pensei fazer é quando eu tava fazendo design e eu desenhei uma coisa, assim, demorei meses pra fazer, que era uma coisa de você entrar nas portas do inferno e tal, aquela coisa bem Divina Comédia. E eu passei com 10, porque o negócio ficou muito bom. Tanto que eu perdi, porque eu sou um bosta, né? Só que assim, não me vejo fazer uma tatuagem, porque eu sou um cara que se acostumou a ser pobre, eu acho que gastar dinheiro em tatuagem é um negócio que é gasto desnecessário, né? E o... Então, assim, a pessoa que faz e fica bonito, puxa, é muito foda. Só que cuida. Vai colocar um piercing, vai colocar um brinco, vai colocar isso aqui, cuida. Porque senão perde o propósito, né? O negócio que era pra ser uma vitrine de você, passa a ser o contrário do que você tá imaginando que é.
Eu tô recebendo aqui no ponto eletrônico, o meu diretor tá mandando aqui, que a sua tatuagem, Pedro, no meu caso, seria o portal do meu cu que eu ia tatuar, no meio da minha bunda. Portal do meu cu tatuado, caralho. Então, é uma sugestão, inclusive, eu faria isso, se você quiser pagar, pra eu tatuar o portal do meu cu, eu aceito.
As pessoas que estão trabalhando nessa hora da noite, numa sexta-feira, deviam se pronunciar. Fica colocando aqui. Essas são duas coisas pra fazer. Aí você fica meio... Mano, eu já tô pré-bêbado. Esse corno, aí fica mandando um monte de coisa aqui.
É normal. O pessoal fica mandando zap e tudo mais e tal. Aí você vira e fala, mano, eu tinha um brother que fazia isso. Você chegava sexta-feira, lá, deixa eu ver, lá umas 21h08, umas 21h10, sabe? Aquele horário bem quebrado. Aí o cara começava lá a mandar uns zaps pra gente, assim, tipo, ô, tô trampando, velho. Tá foda. Aí depois, tô trampando ainda. Aí depois chega mais uma mensagem, mano, tô trampando pra caralho hoje, não consigo sair. Filho da puta, você tá trabalhando às 9h08, 9h10 da noite, mas tem tempo pra mandar mensagem, né? Filho de uma puta. Aí a gente falou, vem aqui, cola aqui com a gente, vem tomar uma breja e tudo mais. Não, ele ficava mandando mensagem. Não, vem aqui conversar com a gente, vem aqui, participe, esteja conosco. Aí ele, não. Ele ficava mandando mensagem. Caralho, é aquele negócio. Estou trampando, estou ocupado, mas vou mandar mensagem. Filho da puta! Filho da puta! Esses sete pedras é foda, mano.
A complexidade da coisa, né? Aí o cara, ele é tão preguiçoso, filho da puta, que ele chega, ele cola as coisas.
É verdade, teve uma vez que eu tava recebendo mensagem de um arrombado desse, aí ele começou a mandar kkkkkkkk, aí chegou uma hora que só veio V, e ele ficou dando Ctrl V, e ele não conseguiu apertar Ctrl V ao mesmo tempo. Claramente alcoolizado enquanto trabalha, umas 9, 10 da noite.
É, aquela coisa.
Fantástico. Aí depois a gente começa a falar, o cara, ele começa a mandar, seus cuzões, porque tá lá. Entre aspas, trampando, mas tá lá, bêbado, não consegue nem mais escrever direito. Mas consegue causar, normal.
Eu acho que o CrossFit começou, chegou um cara numa fazenda, chegou pro outro, assim, pro amigo dele, e falou, quer apostar quanto que eu consigo cobrar daquele cara pra ele levantar aquele pneu? E pronto! Surgiram coisas de CrossFit pelo país inteiro. Eu falei assim, não, é o seguinte, ó, tem essa obra aqui, se vocês construírem essa casa, tá tudo certo. E vocês vão me pagar... pra mover isso aqui do ponto A para o ponto B. A gente vai chamar isso de exercício. E você vai se sentir bem com isso.
Nessa aposta, ela foi mais longe. Um cara apostou pro outro. Ah, quer saber? Eu consigo fazer aquele cara erguer o pneu do trator e ainda vou cobrar ele pra isso. Seguinte, eu vou fazer isso e não vou pagar aluguel. Ele chegou, encheu de pneu a praça... Colocou um monte de pneu. Falou, beleza, gente. Vamos começar a aula de CrossFit? Vamos. Pegou o dinheiro de todo mundo. Onde vai ser a aula? Não, é treino funcional. Vocês vão dar cinco voltas em volta da praça.
Você sabe o que eu vou fazer? Agora, a próxima etapa. Você vai me pagar uma fortuna mensal. E assim, quer apostar quanto que eu consigo convencer esse cara a subir de uma caixa e descer 200 vezes. E ele vai me pagar por isso. Ele podia fazer em casa, Manoel, ele tá aqui. Junto com um monte de gente fazendo isso. Mano, tô ganhando dinheiro, os caras estão subindo na caixa terceira. Falei, isso! Qual é o nome disso? É... CrossFit.
Você começa a fazer isso pra mim, pra gente gorda, que nem eu. Vira CrossFit. Você começa a subir em caixa de hambúrguer, começa a, ao invés de correr com pneu, correr com rosquinha. E, mano, uma vez eu presenciei a cena de um grupo de CrossFit, porque não era uma academia, era um grupo de CrossFit. Eles pagam o instrutor pra ficar... gritando pra eles ao longe, eles correndo em volta da praça. E eles estavam cada um com um pneu de carro, rolando o pneu, igual criança faz, rolar o pneu e correr atrás. Eles estavam correndo em volta da praça com o pneu.
E pega assim, Ali no Dom Pedro II, né, Santo André, tem um Habib's, e lá tem uma... Vamos chamar de academia, pro respeito, né? Que bom a gente fazer o crossfit. E o estacionamento do Habib's, meu, tem um vidro enorme, você vê as pessoas assim, todo mundo triste, tá ligado? As caras fazendo um monte de coisa, fazendo muito exercício, subindo de caixa, desce de caixa, e você vê o cara, parece que ele tá se divertindo. É... Tem uma corda aqui. Mano, tem que subir essa corda 100 vezes. Assim, os caras falaram. E eu comecei a ver isso, e falei, mano, eu tô dando muita risada. Você começou a dizer, você vai apanhar essas pessoas. Eu falei, mano, eu não sou um pneu, era só uma ameaça pra eles.
Daí quando você paga 100 conto, passa a ser crostário, né? É algo bem específico. E é sempre um galpão com umas cordas penduradas e umas barras. É isso que o meu diretor mandou aqui no ponto pra mim.
Estilo industrial, hein? Dentro
reparem
de.
Reparem a diminuição forno... na cadência da voz da pessoa.
Ele tá tentando pegar um decaimento na sua fala, graças à letargia tá certo, que você teria de LHC aqui, nesse momento.
Aí, eu não vou falar
assim. Entendi. Justo. É que assim, enquanto o meu diretor, eu tô com sete pele aqui no ponto, ele tava me passando que tudo mais nesse lugar tem muita corda pendurada. Nesse espírito, a Giovana foi fazer crossfit, é o crossfumo, ela foi fumar uma corda, ela não foi subir na corda, igual o sete pele.
Você vê que tem um nome científico, é levantamento de THC.
Que isso, mano? Imagina 100 metros livres. Aí você vira e fala:
100 milímetros livres. De quê? Tem que sumir.
Ó, meu Deus do céu. Ó, caiu aqui no ponto aqui que esses lugares de fazer crossfit, se tiver uma parede desgastada, fica perfeito. É como se fosse uma borracharia com uma galera gritando. Você pode juntar dois negócios em um só. Você pode abrir uma oficina mecânica e um lugar chamado de crossfit. Você pode até fazer os alunos ajudarem a trocar os pneus dos carros e tudo mais. Você pode ganhar dinheiro ganhando dinheiro. Você cobra pra eles trocarem os pneus dos carros que você vai cobrar, né? Pelo serviço.
Se trocar esses quatro pneus aqui, e você vai comprar do seu bolso. Se trocar esses quatro pneus aqui, fazer o alinhamento, tudo, se você me dá R$100, tá tudo certo. E é o que eu falo, eu acho que CrossFit vai evoluindo e as pessoas falam assim, mano, quer apostar quanto que esse cara vai pagar 200 mangos pra mim pra subir aquela montanha? E, inclusive, ele vai subir aquela montanha e eu vou ficar o tempo
eu
todo falando merda. Você é um
que
merda,
o investimento inicial
você tem que pegar essa barriga. Não, é isso mesmo, tá, abre a carteira, dá mais 200 mangos pro cara, não, tá certo. É isso.
Assim o cara emagrece e a carteira junto, né? Entendi, justo. Eu acho que o investimento inicial, Pedro, pelo que eu peguei aqui com a direção, segundo o que o Sete Pele passou no ponto aqui pra mim também, seria mais ou menos o seguinte: o investimento inicial pra você montar uma academia de crossfit é uma borracharia e um cronômetro. Você compra esses dois e daí você já pode começar. Só precisa que tudo seja rápido, igual a Fórmula 1. Você coloca a galera pra trabalhar nos carros e clique, vai aqui com o cronômetrozinho. Então esse é o seu investimento. Aí você ainda pode colocar aqueles negocinho de catálogo no canto, assim, que vende aqueles perfumes, aquelas coisas. Aquela empresa que rima com vai se fuder, e que todo mundo sabe que é pirâmide, mas ela finge que vende perfume e sabonete. Mas tá tranquilo. É, você junta tudo isso num ambiente só, você já tem seu crossfit perfeito. E se aceitar gordinho, vira crossfit. E se a gente tiver como montar o crossfumo, também já vira um lugar para levantamento de THC. Olha que louco.
Mas crossfit eu vejo, desculpa, eu vejo um monte de gente assim. Agora eu tô saindo de manhã pra pedalar e tal, e eu vejo a academia aberta, todo mundo, não, quer saber, eu vou ficar gostoso. Só que crossfit é sempre o cara que vai sair do escritório ali, tipo, às 7 horas da noite, quer saber, eu vou ficar gostoso, pagando pras pessoas, pra me mandarem fazer coisas que eu poderia fazer em casa, de graça, só que eu não tenho disciplina. Então eu vou fazer, vou subir na corda e tal. Agora, nossa, subir na corda, tipo, ótimo. Agora você vai subir esse caixote 100 vezes. Ah, mais 50 mangas e tal. Ó, mas esquece que tem o Habib's aqui do lado, tá?
Então quer dizer que, na real, crossfit exatamente. É você pagar alguém pra te encher o saco. Porque já foi provado que não precisa de equipamento. Não precisa de nada.
Você vai me dar R$200, ó, você vai ter que limpar esse chão. Sim, senhor. Aí você vai lá e começa a limpar o chão. Não, o que a gente vai fazer? Você vai limpar o ventilador. Vai, porra, mas eu não tenho nada pra subir. Fala assim, então constrói um banco aí e sobe, né? Aí você vai limpar e fala, isso... Vou voltar. Tá bom, obrigado. Porra, minha empregada é foda, velho.
É, crossfit de verdade é o que enche o seu bolso. Então, aqui fica a mensagem. Para todas vocês, empregadas e empregados domésticos brasileiros, em suma mais empregadas domésticas que eu costumo ver com mais frequência, parabéns para todas vocês por terem vencido o crossfit. Enquanto tem um monte de gente que sai do trabalho e paga para suar e tudo mais, vocês recebem para fazer crossfit. Vocês são as vencedoras desse país. Uma salva de palmas para todas as empregadas domésticas que venceram o crossfit! Parabéns, caralho! Alguém derrotou o crossfit e foram as maravilhosas domésticas brasileiras. Parabéns!
Mano, elas são as crossfiteiras, caralho.
E crossfit, vocês sabem, diferentemente do nosso querido Sete Pele aí, mas as pessoas que fazem crossfit são os veganos do ficar gostoso. Eles não conseguem calar a boca.
Não, o conceito de ficar gostoso é você não ser pele e osso, pau de virar tripa à beira da morte. A pessoa vira vegana, no começo, ela acha tudo bem. Que demora 1, 2, 3 anos pro corpo começar a definhar com a falta de vitamina, com a falta de um monte de coisa, e começa aquele papo. Aí tô sem carne, tô sem ovo, tô sem peixe, tô sem nem nada de nada, nem leite. Nada. Aí a pessoa, não, tá tudo bem, não tô tomando nem leite, não tô comendo queijo, nada, tô muito bem. Até o corpo começar a definhar, dá a impressão de que você fez as substituições de forma sábia. Então, quando a conta vem, é tarde demais. Você já parece alguma pessoa que tá na fila de transplante de medula óssea. E você vira e fala, olha, essas pessoas da medula realmente têm um problema. Eu só parei de tomar leite. Eu sou idiota. Essa é a diferença. Então, respeite as pessoas com medula. É, não faça falo, veganismo.
O CrossFit é o cara, é a atividade que o cara faz... Só que ele é o vegano das pessoas que querem emagrecer e manter a boa forma. Porque ele não consegue calar a porra da boca de falar alguma coisa. Aí chega, não tem colante no carro, eu faço crossfit. Foda-se! Ninguém se importa! Você tá pagando pra ser otário! Tem um cara que falou, mano, como é que eu posso fuder? Mano, se, assim, eu tô mandando as pessoas subirem na caixa 5 vezes. E se eu pedir 1000? Ó, é um programa extremo agora, tá ligado? Você paga 100 mangos, você vai pagar 200.
Ô Pedro, agora você imagina a pessoa tem que pular e subir uma caixa 1000 vezes e tudo que o corpo dela tem pra transformar em energia é meia cenoura que ela comeu no café da manhã.
Tá pagando pra alguém e fala... Puta, ela vem.
Fala uma coisa.
Fala aí.
Não, eu tô tentando entender da onde surgiu isso. Tipo,
surgiu que o nosso diretor...
Por que vocês estão falando isso? Porque o
nosso diretor.
Não tem diretor. É
primeiro, nosso diretor, Sete Pele.
Não tem nenhuma pra você. Mas vai lá, Adriano.
Não, nosso diretor, Sete Pele, tá aqui no ponto eletrônico comigo. E ele tá passando algumas instruções e tudo mais, tá coordenando o episódio. E o Sete Pele tava explicando que ele faz crossfit e tudo mais e tal. E eu tava falando, mano, é muito típico o perfil daquela pessoa que é mais alta. Aqueles caras têm quase 2,10 metros de altura, tem aquele porte mais atlético, barba cheia, assim. Você fala, nossa, é o perfil típico do homem atleta. E esse é o cara que vai pra uma sport fit, smart fit, enfim, depois do trabalho, e começa a ficar puto com a academia, puto com o trabalho, puto com tudo, e termina em casa, foda-se, eu vou trabalhar até as 9h23 da noite, e foda-se, eu vou ficar sentado corcunda aqui. É, sem ganhar hora extra, foda-se. Porque, imagina, um cara grande, 2,10 metros,
uma delícia,
tudo arrumadão lá, tô aqui, jeitão da hora, o computador... É uma máquina de ficar sentado. Uma pessoa normal já fica toda envergada pro computador. Imagina um cara de 2,10 metros, corcunda encolhido num computador por 20 horas por dia. É o fim. E tudo isso foi a frustração do crossfit, que deixou a pessoa tão triste que ela resolveu se tocar em casa pra fazer hora extra.
Fazendo crossfit. Mesma coisa. O cara vai lá ficar lá uma hora, não, beleza, tô te pagando pra você me fuder, beleza. Aí o cara fica 23 horas seguidas na frente do computador. Não, tá funcionando certinho. Mas, ó, o segredo é você comer meia cenoura daquelas baby que você compra no mercado. Aí fica tudo assim. Aquela...
Do tamanho,
mano,
de um dedo.
O conceito de cenoura baby.
É do tamanho de um dedo.
Aquela cenoura me irrita. Aquilo ali não é uma cenoura normal, que foi descascada ao extremo e moldada pra parecer uma cenoura menor.
É uma cenoura transgênero.
Ah, faz sentido.
Ela claro. Realmente é daquele jeito pequenininho?
Será que é tipo maçãzinha? Aquelas mini maçãzinha da Mônica, sabe?
Como assim mini maçãzinha? Não, você tá brincando que existe mini maçãzinha.
Tipo, tem
não,
a maçã
não,
normal, não. A grandona, aí tem uma um pouco menor, vai, que seria a média, e tem aquelas da Mônica que é pequenininha.
Mini maçã da Mônica, isso existe. Maurício de Souza, o que que você fez com essa porra? O que você fez? Como você encolheu essa maçã?
Aí tem o gibi, tem o desenho, tem tal. Sabe o que a gente vai fazer? Vender maçã. Vai dar super. E as pessoas compram. A maçã mais. É, são todos iguais, parece uma linha de fabricação.
Mano,
os caras criam maçã. Não, mas é na turma da Mônica, né? Tá tudo certo.
Sim, elas são todas idênticas.
Hoje eu não sei.
Elas são todas idênticas.
Não, hoje eu não sei se aplica exatamente assim. Mas lá atrás, o Maurício de Souza impactou claro. O mercado de macarrão instantâneo. Miojo, não sei se vocês sabem disso. O miojo da Mônica é de tomate, não
e
é?
E o miojo também é menor do que o miojo normal. Ele é, tipo, bem fininho.
Não, não é só isso. Como o Maurício de Souza licenciou um produto pra criança, com apelo infantil, é nessa época, esse miojo era o que menos tinha sódio do mercado.
É verdade.
Ele exigiu que fosse mais
e
saudável.
É o único miojo vegano.
Real isso.
Parece porra no calar a boca.
Então...
É.
Ah, meu Deus do céu. Mano, miojo vegano. É água vegana, vinho vegano. Que bom que esse vinho é vegano.
Não, mas... Ó,
pararam de ordenhar... É. Pararam de ordenhar as vacas pra tirar
segredo,
vinho. Craque vegano é foda.
Eu acho bizarro como os veganos criaram o universo pra ele, onde tudo que é divertido pra caralho não entra na veganice. Cerveja, vegano. Vinho, vegano. Craque, vegano. Lança perfume, vegano. Tudo é vegano. Tudo que deixa louco é vegano. Mas... Exatamente.
Maconha vegana.
Eu plantei um negócio que eu vou comer.
Maconha vegana.
Tá da hora.
Eu tenho uma dúvida real, mas é de verdade, tá? E eu não vou perguntar pro vegano que eu não quero
veganos
falar
com
vegano. Não, veganos não gostam de nada. Exato. Se eles gostassem de alguma coisa, eles seriam vegetarianos. Bom, inclusive se eles gostassem do planeta, eles seriam vegetarianos. Porque a pegada ecológica e o impacto ambiental de ser vegano é muito maior e mais grave do que ser vegetariano. Porque o vegetariano consome itens de forma sustentável. O vegano, ele faz substituições a qualquer custo. E um litro de leite, de amêndoas e tudo mais, as nuts que ele tanto come, tem um impacto florestal absurdo. Porque o imbecil, ele acha que você pega uma castanha do Pará e ordenha a castanha do Pará pelas tetinhas dela. E sai leite de castanha do Pará. Ele não entende que tem que, tipo, derrubar uma árvore inteira pra fazer um copo de leite. Ele não entende que tem nada de óleo naquela castanha pra ter insumo suficiente pra fazer um copo de leite. Você quer leite, filho da puta? Toma leite! Vira vegetariano! Dá muito menos trabalho ambiental e tem muitas mais fazendas que fazem isso de forma sustentável, cuidando dos animais, do que você derrubando mata amazônica pra você beber leite de nuts. Eu sou especial, mamãe. Leite de nuts. Ordenharam uma amêndoa.
Eu tenho leite de nuts aqui que não morreu nenhuma vaca pra você tomar. Tá aqui, ó.
Leite de leite é foda. Mano, na real a gente nem devia tomar leite. Se pesquisarem direito, nós...
É uma mutação,
não, é,
né?
Tipo, se eu não me engano, os humanos são os únicos mamíferos que tomam leite depois da... De parar de, tipo, tomar leite da mãe, sabe? Nenhum animal toma leite depois. Tipo, não faz sentido, faz mal pra caralho.
Ué, nenhum animal bota silicone também. Os humanos não fazem sentido.
Nada faz sentido. As pessoas criam as coisas. Eu tô meio idiota. Você
acha que a leãozinha chega pro...
Nenhum animal fez o que é humano.
Sabe o que era legal? Sexo anal. Você acha que acontece isso também?
Imagina um leão... Não, um leão convidando a fêmea para sexo anal. E coloca isso em quadrinhos. Cria uma história, fazer um anime.
Faz um mangá que dá pra dar o contrário, né?
Aí depois aparece os médicos leão tentando entender o que é aquele objeto inserido no cu do leão.
Você quer salvar as vaquinhas? Salva. Só que cala a boca.
Mano, é muito bom fazer
Pedro,
isso.
Você me descreveu uma vez um alimento que você mesmo chamou de expresso diabetes.
Muito gostoso. Ah, você pega leite
descreva
integral,
para
né?
O público.
Só um pouquinho. Aí o que acontece? Você vai lá, pega um terço de lata de leite ninho. pó. Aí você vai lá, coloca, mistura, até ficar aquela massa, tá ligado? Aí dessa massa você coloca Nescau, Toddy, eu não sei se vocês brigam por isso, se vocês brigam, vocês são uns virgens no caralho. Coloca qualquer um, aí vai lá, coloca um açúcar e adoçante. Pra ficar um negócio...
Sei lá. É que eu não gosto de adoçante, então, sei lá.
Eu só gosto de leite condensado. É, caralho, Giovana.
Mano, todas as vezes que eu tomei adoçante, tipo, no café, qualquer coisa. No café, suco, qualquer coisa que você coloque o adoçante, eu nunca gostei do gosto que ele deixa. Eu sempre achei estranho. Tipo, o açúcar, você põe lá, fica doce. O adoçante fica, estranho. Eu gosto de açúcar.
O adoçante fica salgado.
Adoçante fica salgado, exatamente.
Fica aquele umami.
Você deveria apreciar mais os cogumelos, Pedro, porque é comida infantil e é comida fácil. Você pega a bandeja de cogumelo, põe na geladeira. Você esqueceu ele ali? Ele não vai estragar. Vai crescer um fungo no fungo? Vai crescer cogumelo no champignon? Duvido. Duvido. Então não vai estragar. Você deixa lá, de boa, a sua bandeja. Você tá com fome? Você pega a bandeja, não precisa nem tirar da bandeja. Você joga na água quente, foda-se. Tá pronto. É que nem salsicha.
E você come que nem um bombom depois.
Exatamente. Tem aquele gosto umami da hora, mano. É um gosto único, é muito saboroso. É um gosto específico que só o cogumelo tem. Tanto é que deram esse nome pra esse gosto. Porque literalmente só tem cogumelo com esse
fede a merda.
Não, não fede. Champignon não fede a merda. Shimeji sim. Cheira a pau sujo.
Cheira muito caralho.
Champignon não. Né? Não, a gente tava conjecturando as pessoas que já passaram na vida do Pedro, que não tomavam banho e tinham esse cheiro. Daí você vira e fala, eu não estou cheirando o seu pau. Como a sua cara, mano, fede a pênis?
Na hora
como?
Que vocês estavam falando, eu tava ouvindo e eu estava com a minha irmã, né? Aí a gente tava falando... tava falando que é muito foda de pessoa que tem alargador mesmo, porque fede pra caralho, e tipo, é muito nojento, tipo, a gente conhece pessoas assim, entendeu? É foda.
Nomes.
E tipo, não dá. É, não, sem nós. É, sem nós. Mas é tipo, mano, é nítido que a pessoa não toma banho, porque é um negócio que deveria ser tão natural você fazer, e tá fedendo, tem alguma coisa errada.
Ninguém deveria feder no mundo ideal, né? Você para pra pensar. Dá pra você se esforçar e tomar banho? Eu uso uma pulseirinha sempre, o tempo todo. E quando eu vou tomar banho, eu lavo o meu corpo inteiro e lavo a pulseirinha. E daí eu já vi gente que usa relógio, principalmente tiozão, aqueles relógios com a pulseira de metal que parece um monte de dobrinhas em volta. E você chega perto e você... É um cheiro estranho de mofo. É o relógio do cara que tá cheirando mal. Então o cara usa o relógio o dia inteiro, soa o dia inteiro, chega em casa, tira, toma banho e deixa o relógio podre em cima da estante. Aí ele vai no dia seguinte, toma outro banho, coloca o relógio podre e vai trabalhar. Nossa, que louco, mano. Entendo! A pessoa não sente cheiro. Eu tenho um pânico disso. Quando eu tô tomando banho, eu lavo tudo que eu uso, tudo que eu posso. Como a pessoa não lava o relógio? É óbvio. Ou não passa álcool, mano, no relógio. Vai. A pessoa perdeu o olfato.
Bizarro. E a pessoa não toma banho ou não se lava direito. Isso que é foda, porque é nojento. Tipo, não é um problema que a pessoa não pode controlar. A pessoa pode controlar. E aí você vai lá, abraça, e aí você sai e parece que o cheiro de suor de CC da pessoa te impregnou tanto que só sai se você tomar um banho.
Assim, eu como gordo, eu acho abominável vir outro gordo e tá com aquela pizza saindo do pescoço, de suor, aquela pizza saindo do pescoço, das costas e dos braços, fedendo a suor do meio-dia às 7 da manhã. O cara tá como se o corpo tivesse podre sob o sol a pino às 7 da manhã. Como você acorda podre? Essa é a questão. Ah, eu tenho um problema. Vá ao médico!
Cuida.
Minha senhora, meu senhor, vá ao médico! É simples, eu tô com diarreia. Qual é o certo? A, tomar probióticos e ir ao médico. B, cagar nas pessoas, cagar no sapato dos meus amigos, porque eu estou com diarreia e foda-se. não, não tem justificativa. Pra vocês, senhoras e senhores que ouviram até agora, muito obrigado pela sua presença. E se vocês querem participar desse puteiro, é só vocês digitarem caralho.latrina.com.br no seu navegador ou no seu celular, caralho.latrina.com.br, e mandar uma mensagem pra participar aqui comigo, com a Giovana, com o Pedro e com a puta que pariu, com sete pele e qualquer merda que esteja aqui online. Então, a minha mensagem final é: salvem o mundo!
Esse é o nosso recado ao mundo.
Ah, bom THC pra vocês, João.
Valeu. Meu recado ao mundo é esse.
Bom vinho?
E o Pedro vai comer nuggets.
Mano, o Pedro, ele come mais comida de laringa do que qualquer outra pessoa. E ele nem tá
mal. Comendo arroz integral com salada e ovinho, vaca.
Você acha que lariquento come tranqueira só?
Tenho certeza absoluta nisso.
Você tem que comer comida de qualidade. Você tem que sentir o sabor, porque é a melhor hora pra comer.
Sentir o sabor não me parece verídico, Giovana. Você acabou de falar que adoçante não tem nem gosto nenhum e que você bebe adoçante.
Eu vou te falar um negócio.
Você anulou o seu argumento.
Eu vou comer camarão agora.
Você nem vai notar. Comer camarão ou comer um sapato seria a mesma coisa. Você não tá mais sentindo gosto de nada.
A minha irmã colocou um pedaço de sapato lá pra eu comer e eu vou comer sapato.
E não se esqueça que esse podcast aceita esmolas. Acesse esmola.latrina.com.br. Vai lá e dá sua força para essa putaria continuar. Muito obrigado.
Saiba que nenhum humano
que escuta esse podcast até o fim
pode ir pro céu ou pro inferno pela eternidade. Só isso.